Braga aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Renato Braga Podcast. E hoje o nosso papo vai ser sobre human hacking. Será que é possível hackear pessoas? Será que é possível, através de um papo social, tirar ali informações importantes de uma pessoa, como senhas de banco, senhas de e-mail? Vamos descobrir. Bom, pessoal, mais uma vez lembrando que, caso você tenha interesse em nos ajudar a manter este podcast, basta você acessar o site renatobragapodcast.com.br, né, acessar o link do Apoia-se e dar o seu apoio. Bom, pessoal, sem mais delongas, bora lá pro talk. Primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas aos meus convidados de hoje. E hoje eu estou com a Marina Ciavato, que é Social Engineer na BlackBot. Tudo bem, Marina?
Tudo bom, como você está?
Bem, tudo bem. E também nos acompanhando hoje está o professor Anderson Tamburim, que é consultor em investigação científica de fraudes em ambiente corporativo. Tudo bem, Anderson?
Opa, tudo jóia! Grande prazer estar aqui falando com vocês.
O Anderson já é conhecido do pessoal aqui, acho que já gravou, teve pelo menos umas 3 gravações aqui.
Isso aí, vamos falar um pouquinho mais de um tema diferente agora.
É isso aí, vamos falar então sobre human hacking. É possível hackear humanos? Né? A gente vê tanta coisa na internet, ou tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que as pessoas ficam até um pouco apreensivas de saber se realmente é possível você, através de uma conversa, você tirar informações, tirar dados dessa pessoa, seja tanto fisicamente quanto pela internet, nas redes sociais ou em qualquer outro lugar. Então é um pouco disso aí que a gente vai falar agora, ok? Bom, começando aí, Camille, eu gostaria de definir aqui o que é uma engenharia social.
Bom, a engenharia social, ela já é um termo bastante antigo, né? A gente já começou a falar de engenharia social quando a imprensa surgiu. A imprensa é uma grande forma de atingir um grande número de pessoas. Sabemos que a informação, ela pode ser usada tanto para informar quanto para desinformar e manipular. Né? E a engenharia social, ela basicamente consiste em você utilizar artifícios, seja de conversacionais, seja tecnológicos, para fazer com que um indivíduo realize uma atividade que inicialmente ele não estava propenso ou não estava apto a realizar para um objetivo final que talvez não esteja entre os melhores interesses desse indivíduo. A maior parte do que se fala de engenharia social associado à segurança da informação é de maneira subversiva, para conseguir extrair dados sensíveis de um alvo ou conseguir fazer com que esse alvo tome uma atitude que seja não legítima do rol de ações dele, para burlar um mecanismo de segurança, para facilitar um acesso não autorizado, ou divulgar informações que para ele podem ser irrelevantes, mas para o atacante podem fazer toda a diferença. Então, a engenharia social é um termo muito amplo que pode ser definido de diversas formas. Mas quando a gente traz para o contexto de fraude e segurança da informação, basicamente nós temos o uso do fator humano como porta de entrada para um ataque bem sucedido.
Certo, interessante. O fato de conversar com as pessoas e extrair ali da pessoa assuntos ou informações que, sem ela descobrir, sem ela saber, né, basicamente.
Já para mim, por exemplo, tem um significado um pouquinho diferente, embora acho que o que o Anderson passou é bem o core, assim, né, é a essência do que é engenharia social. Para mim, engenharia social traduz de frente para hacking humano, né, para hackear pessoas. Engenharia social, se a gente for dissecar o termo em si, engenharia, entender o funcionamento, né, o estudo do funcionamento, o estudo da prática desse conhecimento. E social, bom, remete à sociabilidade, remete a pessoas, remete à sociedade. Então, é essencial que a gente pense no termo engenharia social, não só do lado informacional, né, não só do lado de segurança da informação, porém também do lado humano, né, que é uma parte vital da engenharia social. E esse lado humano eu digo psicologia, né, eu digo sociologia, filosofia, análise comportamental, todas essas matérias da área humana são essenciais para mim, para a gente conseguir entender um pouquinho mais de engenharia social. O que faz um engenheiro social? O engenheiro social, ele explora o erro humano. Então, e aí isso é muito amplo, né? Mas afinal de contas, como é que é, o que é um erro humano? Pode ser considerado um erro humano? Eu acho que cruza bem com o que o Tamborim falou, de você acabar desvirtuando o indivíduo do objetivo principal dele para um objetivo que talvez não seja do interesse dele, e sim do interesse do atacante. Na minha visão, pessoas são uma combinação de comportamentos e padrões dentro de um sistema, e essas pessoas respondem a comandos, né? Então elas são passíveis de falhas, assim como as máquinas têm os sistemas funcionando e as máquinas obedecem suas regras, né? Você pode comandar a máquina, ou seja, você pode programar a máquina para se comportar de determinada maneira. Os humanos também funcionam da mesma forma. Então, você pode, sim, manipular esse comportamento, né? Desvirtuar esse comportamento, encontrar algumas falhas, encontrar formas de... Como é que você diz em português? Eu estou começando a perder o vocabulário em português. Você pode encontrar falhas que insinuem comportamentos, né? Então, de repente, não só extrair informações, mas você pode fazer com que as pessoas tomem ações... Né? Você pode fazer com que as pessoas acabem extraindo informações de outras pessoas para você também. Então, vira aquela coisa do, né, do puppet master, do controlador de marionetes. Falando assim parece muito mais terrível, falando assim parece que, nossa, né, que coisa ruim para se fazer, que coisa terrível que é, né, uma manipulação. A gente está falando de coisas tão... cruéis, e na verdade não, né? Moralidade é um assunto mais para frente, são coisas muito mais simples do que a gente possa imaginar, né? São comportamentinhos assim, às vezes uma gentileza, ou como o Anderson falou, um senso de urgência, puxa, me ajuda, né? A gente não tá falando, né, de controle mental, né? A gente não tá falando de colocar uma arma na cabeça de ninguém, obrigar as pessoas a fazer nada. São nuances comportamentais que a gente consegue calibrar, né, nas pessoas.
Eu tenho estudado um pouco sobre liderança baseada em influência. Não sei se tem algo a ver, mas uma coisa é você pedir para a pessoa fazer, né, dar um comando e controle à pessoa, e o outro é através da forma, da empatia como você trata a pessoa, da linguagem corporal ali que você está exercendo naquele momento, né, o tipo de personagem que você está exercendo em determinado contexto pode trazer uma determinada influência para essa pessoa, e essa pessoa, ela, de certa maneira, ela é influenciada por você, né? É mais ou menos nessa linha?
Sim, tem um pouquinho, sim. Na prática, a gente não tem tanto tempo de construir um personagem de tanta influência, né? A pessoa assiste muito filme e a pessoa fica perguntando, nossa, mas você constrói um personagem para você, para que as pessoas dentro da empresa admirem, e você é uma chefe. Calma, gente, eu tenho assim, ó, eu tenho uma semana de estudo do cliente, eu tenho 2 dias de execução, e eu tenho até uma semana para entregar o relatório. Não consigo, nesse período de tempo, construir um ditador, né? Além de ter esse cliente.
Exatamente. Aí, trazendo então para a nossa próxima pergunta, quais são os tipos de ataques existentes? Assim, eu sei que existe uma série mesmo de coisas, mas quais são os principais que nós vemos hoje, que acontece hoje?
Com relação aos ataques de engenharia social, é bem interessante a gente pensar que é algo que não existe limites, né? A limitação é só a criatividade e experiência de quem está conduzindo o ataque. E vai depender muito do objetivo final, né? Porque nós temos aí duas linhas básicas que podemos seguir, que são os ataques offline e os ataques online, né? Os ataques offline, eles podem ser inclusive quase que 100% isentos de emprego de alguma tecnologia. Eu posso, por exemplo, ir até o local, eu posso usar alguma estratégia para convencer as pessoas a me deixarem entrar, ou então entrar sem que elas sequer percebam, que é o mais comum, né? As pessoas confiam muito nos aparatos tecnológicos de biometria, de portas com crachá e tudo mais. Então, muitas vezes, simples fato de você estar parado ao lado da porta conversando no telefone já faz com que as pessoas evitem fazer contato visual com você. Porque as pessoas elas têm a tendência a não quererem parecer intrometidas. Então, pode perceber, se você estiver ao lado de alguém falando no celular, você vira para o outro lado, porque você não quer dar a entender que você está prestando atenção na conversa de terceiros que não lhe diz respeito. Então, existem certos comportamentos que são padrão, como a Marina comentou. E esses comportamentos, em menor ou maior escala, eles podem ser extrapolados para diversas funcionalidades diferentes. Então, imagine o seguinte cenário: eu chego em um prédio comercial de renome em São Paulo, onde está o meu alvo, e eu me apresento na portaria para ir fazer uma entrevista para uma outra empresa que eu sei que está ali naquele mesmo complexo de salas. E aí você pode passar uns dados falsos para a pessoa que, na maior parte das vezes, não faz a confirmação. E se ela fizer, o que eu já fiz muito é: eu tô, me apresento, falo que eu tô com a pessoa no telefone. Ah, com quem que você vai falar? Ah, só um instantinho, eu tô com a pessoa aqui falando que ela. Eu posso contar com um segundo. Falou, fulano, ó, pode deixar ele entrar que ele tá comigo. Ah, então a pessoa acaba deixando você passar por devido ao grande número de pessoas que está ali na portaria, né? Ou então, o que é muito comum, você conseguir um crachá similar ao que o pessoal usa na portaria, você chega e fala, ó, eu saí aqui para almoçar e meu crachá não está passando mais. Aí a pessoa sabe o que é muito comum fazer? Ó, passa aqui pela portinha, sabe aquelas portinhas que tem do lado para você passar com mala? O pessoal abre para você passar. E aí você faz a mesma coisa, a hora que chega no andar, finge que está no celular, entra, o que é muito comum você entrar de carona, né? A pessoa sai ali, passa o crachazinho, você vai na sombra dela e entra. A partir do momento que você entrou na empresa, se eu falar para você que teve alguma vez que alguém me parou para perguntar quem eu era, o que eu estava fazendo, eu vou estar mentindo, porque nunca aconteceu, né? Então você anda ali pelos corredores, você entra em salas, você pega documentos que estão dispostos ali nas mesas, e aí muitas vezes as pessoas deixam as estações de trabalho desbloqueadas. E ali até você entrar, fazer alguma coisa e alguém se dá conta, e opa, quem é essa pessoa? O que ela está fazendo aqui? Você já saiu com informações ali inimagináveis. Então tem toda uma forma de você realizar o ataque que vai muito do que a Marina comentou. Você não tem como chegar ali, olha, eu vou chegar, eu vou entrar por ali, eu vou fingir isso, eu vou fazer aquilo. Não, é em tempo real. Você faz um assessment da situação ali, ao vivo. Você toma decisões muito rápidas, que é: eu vou interagir com essa pessoa que está vindo na minha direção? Eu vou fazer que eu não estou vendo ela? Ou eu vou cumprimentar? Se eu cumprimentar ela, qual a chance dela olhar para mim e fazer aquela cara de: quem é essa pessoa? E se ela fizer isso, qual é a chance dela me parar e me levar até a recepção e falar: com quem você quer falar? Né? Então, são todas essas variáveis que o engenheiro social domina no momento do ataque. Então, estamos falando do ataque offline. Eu vou entrar, vou pegar algum documento, vou talvez conversar com alguma pessoa me passando por um fornecedor, por um candidato a uma vaga. Aí os cenários são os mais amplos possíveis que você pode imaginar. Em geral, o que que eu faço? Eu tenho uma linha base que eu sempre uso nos meus ataques e eu vou fazendo algumas variações dependendo do que acontece, né? Então, imagine que eu fico ali de olho na movimentação, vendo se tem segurança. Afinal de contas, eu não quero tomar uma voadora de um segurança que está ali de olho e percebe que eu estou tentando passar ali desapercebido, né? E às vezes você faz uns testes num lugar meio barra pesada, né? Então, eu já fiz teste em Tribunal de Justiça, que você olha para a cara daquele segurança ali no corredor da presidência ali do Tribunal de Justiça, sabe que aquele cara vai dar dois tiros em você e depois vai perguntar por que você está ali. Né? Então você tem que fazer uma análise ali de risco em tempo real e ver como vai fazer, e aí você vai extrapolando. E aí, fora disso, a gente tem o mesmo tipo de ataque ocorrendo online. Quando eu digo online, é não estando você presente, pode ser por telefone, por e-mail. Ah, e aí tem toda uma infinidade de possibilidades também, né? Que é aquele e-mail você talvez se passando por alguém enviando um currículo, ou você fazendo um contato, e aí nós temos uma gama infinita de possibilidades que pode você ficar testando por dias e dias a fim, né? Nunca vai esgotar a sua capacidade de ataques, né? E o que se pode fazer é desde comprometer totalmente a segurança do ambiente para ganhar acesso a informações de negócio, ao core business, a você obter um dossiê bastante amplo das pessoas que estão ali. Então, nós temos aí uma infinidade gigante de testes e aspectos que se pode fazer online e offline.
Eu concordo bastante com isso que ele falou. É muito difícil você encontrar uma linha de limite para o que um engenheiro social consegue fazer, né? Porque o limite é humano, né? O limite vai até onde existe a ponta do laço com um ser humano do outro lado, né? E basicamente todo tipo de serviço hoje em dia tem um humano em algum lugar nessa cadeia de funcionamento, seja um presidente, seja o helpdesk, seja o suporte, seja o time de serviços, né, de limpeza, segurança, sempre tem um humano em alguma das pontas, né, dessa linha de serviço. Então, seja lá qual for essa linha, né, seja lá qual for a sua extensão e a sua gravidade, né, independente se é governamental, se é mídia, se é laboratório, rede de supermercado. Essas pessoas são o nosso alvo de ataque, essas pessoas possuem acesso a muita coisa. Então, eu acho que é muito isso que o Anderson falou, é muito difícil desenhar o limite de até onde um engenheiro social pode chegar. E isso vai dos dois ambientes, né, do online e do offline. O offline, a gente chama também de penteste físico, né? Então, ressoa bastante com o penteste técnico, só que no mundo real, entre aspas, né, no mundo físico, e também temos o online. No online a gente tem aí phishing, né, que são os e-mails fraudulentos, geralmente com algum link ou exigindo que alguma ação seja tomada, ou até mesmo com algum tipo de extorsão, né. Esse phishing pode ser fraudulento, pode nem ser uma extorsão direcionada, né? Agora tá rolando spam de extorsão por causa do Covid. Temos vishing, que é por telefone, né? Que são as ligações fraudulentas. Os bancos sofrem muito com isso. Temos também o smishing, que é o SMS. Esse aí, no, pelo menos no Brasil, Nossa Senhora, cresce mais que chuchu na beira da serra, né?
Que a
Todo mundo já recebeu um SMS ganhando um
É,
carro,
justamente. Todo mundo
passando promoção.
recebeu, muita gente que não tem muito contexto assim com celular, principalmente pessoas mais velhas, caem bastante nisso.
Ah, é porque aí o CPF foi cancelado e aí tem que descancelar o CPF. Ih, rapaz, é cada um.
Tem bastante coisa. Realmente, eu já tô atuando aí mais ou menos há uns quase 10 anos na área de TI. E vejo assim claramente que a maior vulnerabilidade nessa área não são os softwares, ou não são só os softwares, né, mas os humanos, porque são eles que imputam os erros, são eles que deixam as portas abertas, e principalmente naquilo que o Anderson falou ali, tipo, só uma liberada no crachá ali para o cara entrar, o cara faz a festa ali dentro sem sem preocupação nenhuma, independente do firewall, independente da segurança de VPN ou qualquer coisa que você tenha ali para bloquear.
Pois é, muito difícil, né? A gente. Eu participei de um Hangouts um tempo atrás e teve um cara que falou. Hoje em dia, não tem antivírus, né, pro ser humano.
Isso.
Não tem patch pro ser humano, né? Cara, até tem, mas você depende de tanta coisa, você depende do ambiente em que aquele ser humano vive, você depende da cultura em que ele é posicionado. Você depende de quão atualizado o software dele é, né? Porque se for um software antigão, de repente você sobe o patch e dá um monte de bug, né? Então, às
Depende
vezes
do
você
estado de humor dele no dia.
Pois é. É muito mais temperamental do que um Windows 95 sendo atualizado hoje em dia.
São muitas variáveis a ser levadas em consideração, né?
Ah, rapaz, é o hardware, é o software. Isso a gente está falando, né, do corpo e mente.
Exatamente. É, até mesmo falando de corpo, mente, tem até ataque baseado em religião, né? Se você for ver, tem muita gente entrando em ciladas aí.
Olha, eu colocaria aqui as fraudes em geral, elas são um direcionamento de engenharia social, principalmente quando a gente fala de estelionato, né? É, porque sempre tem alguém sendo lesado por alguém, né? E eu gosto de dizer o seguinte: o estelionato ele só acontece porque a vítima ela sempre acredita que é mais esperta do que o fraudador, né? Ela sempre acha que ela vai tirar vantagem em cima do indivíduo que está contactando ela. Então é uma das apresentações, né, quando a gente fala de no mundo corporativo. A engenharia social, ela ocorre até sem que tenha aí essa aura de engenharia social pela própria má-fé, né? A má-fé, o intento de fraudar, de simular, ele é uma engenharia social justamente com foco pernicioso, né? Quando a gente fala de manipulação, raramente, a Marina pode comentar até isso, raramente um engenheiro social que é mais assertivo nos seus ataques, ele usa manipulação. Porque a manipulação, ela deixa, eu gosto de dizer que a manipulação deixa um cheiro ruim, né? A manipulação é aquele bueiro que ficou um pouquinho aberto, que a pessoa vai olhar, você vai pedir para ela assim, ó, abre esse bueiro para mim. Ela vai e abre. Depois que você agradece e ele vai embora, a pessoa vai olhar para aquele bueiro, ela vai ficar pensando, poxa, mas e esse cheiro? Será que eu deveria ter aberto esse
Deixa
bueiro?
rastro.
É, enquanto as técnicas que são mais bem-sucedidas são as técnicas de maior apelo à empatia, quando você faz a pessoa se sentir bem, quando você faz a pessoa estar positiva ao terminar aquela interação com você. Por quê? Porque aí ela não vai ficar com aquela sensação de, opa, eu fiz algo que não podia. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, isso é um caso real, de muitos e muitos anos atrás. Eu estou brincando com esse negócio aí desde 2000 e pouco, né? Desde 2001, quando eu comecei a fazer as primeiras abordagens profissionais na parte de segurança com engenharia social. A engenharia social sempre foi o que eu achei mais legal, né? Porque eu falo, poxa, eu vou ter sempre uma metodologia que vai funcionar, né? E o que que acontece, né? Nas empresas, grandes empresas, os grandes departamentos têm pouco contato físico direto com outros. Então as pessoas não se conhecem, né? As pessoas se conhecem, encontram ali naquela reuniãozinha ali trimestral, elas se veem, mas elas não têm um conhecimento amplo de quem é quem ali. Então você pega uma operadora de TV a cabo aí gigante. Você liga pro camarada e só pela maneira como ele atende o telefone, você já sabe se ele tá percebendo que é uma ligação externa ou se é uma ligação interna. A maneira como ele se apresenta. E aí, o que que geralmente faz? Você liga e faz um ataque que é chamado de wire dialing. Wire dialing, você pega um ramal que você sabe que é da empresa e vai testando. Eu vou ligar para aqui. Ah, em vez de ligar para 2001, vou ligar para 2002 e vai vendo onde cai. E faz uma listinha. Falou, opa, mapeia aqui todos os departamentos conversando com as pessoas. Você liga e fala, oi, tudo bem? Queria falar com o Cláudio. Mas Cláudio, de qual departamento? A do marketing, peraí que eu vou te direcionar. A pessoa nem pergunta quem é, nem porque está ligando, ela te direciona. E aí você vai gerando uma listinha dos telefones. Aí você, depois disso, meia horinha brincando é suficiente. Você liga e fala com o departamento exato que você queria. Então, geralmente, departamentos jurídicos são muito vulneráveis, né? E aí, se você der a chance de falar com um estagiário, com um analista júnior, melhor ainda. Por quê? Essas pessoas, elas querem mostrar serviço. Elas querem mostrar que elas resolvem os problemas. E aí você se apresenta como alguém de outro departamento. Antigamente funcionava muito você ligar e falar que era da área de TI, ou do suporte, ou do helpdesk. Como que você descobre qual é a terminologia usada? Ah, queria falar com o Pablo do suporte. Aí o cara falou assim: suporte? Ah, você está falando do helpdesk. Isso, helpdesk. Ou então você liga e fala: quero falar com o cara do helpdesk. Aí a pessoa fala: ah, você está falando da área de TI? Então as próprias pessoas, elas revelam informação. Olha só que interessante. Poxa, ela só falou o nome do departamento. Pronto, ela me ajudou a comunicar com mais autoridade. E se eu ligasse para ele e falasse: ó, aqui é o Walter do suporte. Ele ia pensar assim: suporte? É, não, quer dizer, helpdesk. Não, não quer dizer TI. Não, quer dizer, menininho do computador. Né? Então, quanto mais a minha história ela é afinada, mais as pessoas vão se sentir familiarizadas e mais elas vão baixar a guarda. E se você conta uma história que é factível e que gera urgência e que faz com que a pessoa seja o herói do dia, fechou. Ela vai fazer tudo o que você quiser. E aí você vai desenrolando a história. Falou: oh, tudo bem, aqui é o Paulo do suporte. Eu estou entrando em contato com você porque no nosso monitoramento aqui está aparecendo que as máquinas do pessoal aí do seu departamento estão infectadas com algum tipo de malware. Vocês andaram recebendo algum e-mail aí que não devia? Você já coloca a pessoa: e-mail não. Tem certeza? Dá uma olhada aí na sua caixa de entrada. Vê se você recebeu um e-mail enviado por maisvocê@gmail.com. Não, eu não recebi. Nossa, que bom que você não recebeu. Então, nossa, você vai ser a pessoa que vai me ajudar. Você tem um minutinho para me ajudar? Aí a pessoa entra na sua conversa quando você começa a introduzir elementos que causam familiaridade, que deixam a pessoa tranquila. Falou: opa, ela já esqueceu que você é o cara do TI, se você é mesmo. Na hora que você embarca ela na história, ela senta no banquinho dela e vai. E aí você vai tomando os cuidados para percebendo o quanto a pessoa está ali envolvida ou não, e vai levando a cabo os ataques, né? E aí, como eu falei, a imaginação é o limite. Você vai fazer o que você consegue.
Eu lembrei bastante daquele filme Eleven Ocean, acho que é 11 Homens e um Segredo.
Eu gosto muito dessa série de filmes. Eu gosto mais do Ocean's 8, né? Que é o com a Sandra Bullock, o nome dela, né? Eu até esqueci. Tem até a Rihanna, é uma hacker, gente. É maravilhoso isso aqui.
Que legal, e tem tudo a ver com isso, né? Uma
Tem
entrada,
bastante, olha. Não é assim, tudo é muita fantasia. A pessoa acha que
É.
o nosso trabalho de engenheiro social é igualzinho a esses filmes, né? Que a gente está roubando cassino, sei lá, que agora pensa, mas. Tem vários elementos, sim, de engenharia. O filme está repleto de elementos de engenharia social, porém, ainda assim, é muito fantasia. A gente está falando de Hollywood, né? Então,
E você sabe se é possível, assim, conversando com uma pessoa, extrair informações dela através de um papo? Eu sei que você pode criar uma conexão com a pessoa, você precisa, sei lá, você sabe que a senha da pessoa é o nome dos pais dela. Então, você perguntando ali, você faz uma pergunta ou outra, entra na, vou dizer na mente da pessoa, mas entra ali numa comunicação fluida com ela e consegue extrair esse tipo de informação tranquilamente?
com certeza, sem sombra de dúvidas, vira e mexe, ainda na época que a gente podia sair para bar, né? Saudades. Rest in peace, boteco. Mas nessa época sempre tinha alguém novo no boteco meus amigos, eles não são da área de segurança, né? Então, obviamente rola um deslumbre, até mesmo com quem é da área de engenharia, a pessoa tem um certo deslumbre com engenharia social, mas enfim, no boteco é um pouco maior, até porque regado a cerveja, né? E sempre tem um novato, né, no grupo, e aí a pessoa fala: nossa, mas você sabe o que ela faz? Ela é tipo uma espiã, não sei o quê. Extrai informações de você e a pessoa fica incrédula, né? Não, não acredito nisso, não. Que isso, imagina. Pegar minha senha por 5 minutos de conversa e mesmo sem avisar a pessoa, né? Sem alarmar a pessoa, Às vezes eu, inclusive, alarmo a pessoa e falo assim, olha, é o seguinte, a gente vai sentar em 5 minutos, eu vou pegar as informações de você. E ainda assim, as pessoas, sabendo, respondem uma série de perguntas que me dá as informações que eu preciso para, seja, quebrar a senha, ou até mesmo fazer compras em nome dela, cancelar e abrir contas também, né, Gmail, etc e tal, enfim.
Mas exige...
de identidade, por aí vai.
Exige um tempo também, não é, né? Algo que em 5 minutos você consegue fechar, ou é uma coisa rápida? É?
É, coisa rápida, empatia, a gente, em inglês existe um termo chamado rapport, que é, traduzindo para o português, é um contato inicial que gera empatia e gera algo como química entre as pessoas, né? E se você consegue gerar um bom rapport, se você consegue construir isso bem, logo de cara, em 5 minutos você já pegou o nome do pai, nome da mãe, onde estudou, nome do cachorro, enfim, todas as perguntas de segurança aí, em 5 minutos é fácil. Aí mais da pessoa, né, mais das suas características e tudo mais, vai um pouquinho além, mas não é difícil não.
E até mesmo se a pessoa ficar muito fechada, que tem pessoa, igual você comentou, né, mesmo a pessoa sabendo que você está ali para extrair informações, a pessoa acaba soltando. E mesmo a pessoa se segurando assim, dá para seguir um outro ritmo, ou quebrou o rapport, quebrou a comunicação, já tem que...
Dá para seguir um outro ritmo. Só significa que essa pessoa tem um jeito diferente de construir rapport. As pessoas acham que, ai, mas eu sou introvertido, mas eu não gosto de falar com as pessoas, mas eu não tenho empatia. Todos os tipos de funcionamento mentais, todos os tipos de funcionamento comportamental existem para serem ressonados em alguém. A ressonância é muito real no comportamento humano. Então, se a pessoa consegue se relacionar com o seu comportamento, então, de repente, é uma pessoa que está mais retraída e eu desço o meu nível de comunicação, né? A minha animação, eu desço o meu tom de voz, enfim, para encontrar o tipo de comportamento, o perfil de comportamento dessa pessoa, independente se ela é aberta ou não, eu vou construir o rapport. Eu vou construir o meu contato inicial e eu vou gerar a minha química com essa pessoa, né? Então, é só questão de alinhar. Vai do engenheiro, só vai do quanto o engenheiro social é capaz de se adaptar, observar, enfim.
E existem protocolos a serem seguidos, assim? Eu sei que... estudando análise do comportamento não verbal ou uma série de outras áreas nesse sentido, existem alguns protocolos que a gente segue, algumas metodologias, e no caso da engenharia social, não sei se também fica muito diferente disso. Existem algumas técnicas que têm passo a passo ou formas de se fazer?
É bem interessante que essa metodologia a se seguir, a forma de desenvolver as próprias ferramentas que vão ser usadas, uma das coisas que todo profissional dessa área de engenharia social, de segurança da informação aprende, é que ele tem que fazer por si mesmo, né? Ele está... Existem todas as formas, existem diversos frameworks, né, que nós chamamos. Esses frameworks, eles, da mesma forma como as pessoas que estão trabalhando na parte da segurança, elas estão numa corrida, a corrida dos ratos, né? Eles estão sempre atrás. Por quê? O hacker, aquele que invade o sistema, ele busca as falhas que já estão existentes e as pessoas de segurança, elas precisam corrigir. E enquanto eles corrigem, existem outras falhas sendo geradas, né? Então, a falha, ela só muda a roupinha dela e o perfume. E talvez ela troque de lugar, mas ela vai estar sempre por ali, né? E aí o que acontece? Existe uma infinidade de frameworks que podem ser usados durante o ataque de engenharia social e vai depender do objetivo, dos meios que você tem para fazer o ataque e do tempo. O tempo é muito importante, porque o ataque de engenharia social, se você der um passo errado, você queima totalmente a tua chance de fazer algo. Então, se você se ficou ansioso e, em vez de estudar um pouco mais ali a situação, resolveu meter a cara e ir, e o pessoal da segurança já te barrou ali, né? Você perdeu logo de cara. Aí você vai queimar sua cara. Então, todo profissional de engenharia social, ele monta o seu próprio roteiro, né? E aí os frameworks que tem disponíveis, eles acabam sendo auxiliares. E quando eu digo auxiliares, é no ferramental mesmo. Então, o que geralmente eu faço, né? Eu gasto ali um tempo onde eu busco informações do meu alvo em fontes, que são as fontes de dados abertas, né? É uma técnica chamada de OSINT. OSINT vem de Open Source Intelligence. Então, temos aí buscadores, temos indexadores de informação. E aí, o próprio site do alvo acaba sendo uma ótima fonte de informação. Muitas vezes a empresa tem ali o nome e o e-mail das pessoas, o endereço das localizações e telefones direto. E aí você vai no LinkedIn e você busca pela empresa. Aí tá lá as pessoas que trabalham e você tem o padrão de e-mail que tá lá no site, nome, ponto, sobrenome. E aí você consegue gerando as possibilidades para você ir trabalhando, né? Então, quando eu vou fazer um ataque, eu prefiro. Antigamente, eu era antissocial. Eu gostava de ficar só atrás do computador e fazia tudo remotamente. Aí, de uns tempos para cá, eu passei a ser uma pessoa que gosta assim de contato, sabe? Que gosta de explorar essa questão presencial, do rapport, de conversar com a pessoa, né? E só que a minha linha de ataque físico, ela vai ser muito diferente da linha, por exemplo, que a Marina vai seguir. Imagina um cara barbudo, de quase 2 metros de altura, chegando. Eu já tenho que tomar um cuidado para não gerar os alertas ali, de cara. Né? Você conversa com a minha esposa. O dia que ela me conheceu, ela achou que eu era o Jason Voorhees e ia matar ela e esquartejar.
Pela foto que eu tinha visto sua lá, cara.
Então, aí você chega. Eu não posso. As pessoas têm que olhar para mim e falar assim: oh, que bom você tá aqui. Ela tem que se sentir bem, né? E aí, o que que eu faço? Eu vou medindo essa questão de autoridade e de intimidação para os casos que são necessários. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um ataque de engenharia social onde eu já ganhei o acesso e eu estou ali, imagine o seguinte cenário: você tem ali um supermercado, eu entro com um notebook, espeto ali um cabo de rede naqueles sensores de ler código de produto. Na maior parte das vezes, a rede desses camaradinhas aí dá acesso a toda a infraestrutura da empresa corporativa. E eu quero ficar ali quietinho, sem ninguém me importunando. Tá passando ali os funcionários do supermercado, os repositores. O cara me olha ali e pergunta: o que que esse cara tá fazendo? Então, na hora que ele me olha, eu já olho com a cara fechada, naquela cara de não vem me incomodar, não, né? E aí eu consigo ficar, ó, o meu limite foi ficar 1h40 até que as pessoas começassem a passar com mais frequência, né? E aí você já vê um segurança se movendo de uma maneira meio diferente. Então, assim, cada tipo de indivíduo que faz o ataque, ele tem que ter o seu framework. Da mesma maneira, se eu coloco um terno, uma gravata, coloco um broche aqui com a bandeira do Brasil e vou entrar num tribunal de justiça com uma postura mais dominante, assertiva. Então, assim, é um framework específico para o meu uso. Eu não consigo colocar a Marina para usar. Da mesma forma que a Marina, ela vai comentar aqui as formas que ela usa, no fim, tudo acaba convergindo para entrar, obter informação, extrair a informação e sair sem deixar rastros, ou os menores rastros possíveis. E aí você vai ajustando conforme a situação vai se desvelando ali na sua frente. Mas cada um tem sua forma de fazer.
Vocês podem imaginar que fisicamente eu sou o completo oposto do tamanho. Eu sou pequenininha, eu tenho cara de criança, então se você olha para mim, você fala, nossa, minha deve ter o quê? Uns 18 anos, 20 no máximo? É, então eu tenho cara de bobinha, eu tenho o meu tom de voz, eu consigo colocar um tom de voz bem puxa, você consegue me ajudar com isso? Então, eu consigo fazer vozinha de criança, né? Eu tenho todo um trejeito mais, abre aspas, inocente, fecha aspas. Fora que sou mulher, né? Então, eu sou muito mais... e veja bem, eu dizer que sou mulher responde uma pergunta que todo mundo faz, que é, ah, mas para mulher é mais fácil, não é? Que é, ser mulher nunca é mais fácil, tá? Para nada que você faça, na sua vida inteira. A vida é muito mais terrível quando você é mulher. Ser mulher nessa área significa ser completamente desacreditada, desvalidada e descreditada o tempo todo, inclusive ignorada. As pessoas falam, ah, mas isso é muito ruim, está sendo vitimista, né? Está sendo extremista. Não. Eu ia falar nos anais da história, mas você pode cortar isso, porque eu acho que vai ficar bom no podcast.
Fica à vontade.
Mas no nosso, nos nossos livros de história, enfim, nos nossos arquivos e estudos sobre espionagem, uma parte imensa das espias, inclusive de organizações governamentais, né, espias que vão para o Oriente Médio ou que vão ser suporte em ações contra terroristas, enfim, todo tipo de ação de espionagem, as espias repetem isso constantemente. Muitas vezes elas são enviadas no lugar dos homens porque elas são simplesmente ignoradas. Então elas conseguem passar por lugares que os homens jamais conseguiriam, porque ninguém presta atenção, porque ninguém dá a mínima, né? E isso é real, muito, muito real. Eu consigo passar por vários lugares desapercebidas. E eu jamais conseguiria, por exemplo, usar o framework do Anderson. Eu jamais conseguiria intimidar alguém só por estar ali. Eu não intimido nenhum. Não intimido, acho que nem os skills do quintal, assim, se eu sair, né? Então, eu também não consigo, eu não posso usar nunca o personagem de chefe, de chegar dando ordens, né? Ou de chegar impondo propriedade ou impondo superioridade, né? Na linha hierárquica, porque além de pequenininha e além de cara de criança, eu sou mulher. Então, se eu chego com esse tipo de framework, imediatamente as pessoas vão pensar, puxa, que mina chata, né? Que saque mandona. Mulheres são muito pior recebidas como chefes, né? Principalmente para quem não conhece. Então, se eu chegar para um desconhecido e já chegar mandando e desmandando, dificilmente eu vou ser bem aceita. Então, o meu framework é completamente diferente. O meu framework é o de trainee, o meu framework é o de suporte, o meu framework é o de analista. Então, eu peço muito feedback, as pessoas adoram dar feedback para mim. Não só porque eu sou o personagem feminino, né, e as pessoas naturalmente gostam de desabafar com o sexo feminino, com o gênero feminino, mas também porque eu sou pequenininha, inocente, então eu não tenho cara de ameaça, né? Eu não tenho energia, a vibe de ameaça, né? Então, realmente, essa coisa do framework vai de atacante para atacante, vai porque a gente está confortável, enfim, vai do que a gente consegue estudar sobre o cliente, sobre o alvo e por aí vai.
Bom, pessoal, falando um pouco dos ataques que ocorrem online, nós temos aí redes sociais, nós temos perfis falsos, nós temos sites. O que vocês podem me dizer com relação aos principais ataques que acontecem hoje?
O que acontece hoje? As redes sociais, elas são uma fonte inesgotável de informação para um ataque, né? Seja com questão de metadado de localização, mas na maior parte das vezes, pela ampla exposição que as pessoas têm nas redes sociais, por pensar em que elas estão num ambiente seguro. Afinal de contas, é só uma fatinha, é só uma coisinha que eu compartilhei no telefone, né? Não tem nenhum problema nisso. Mas hoje a gente está com aí ferramentas de machine learning, ferramentas aí de processamento de grandes volumes de informação que fornecem uma capacidade gigante de você cruzar dados, encontrar padrões, né? Então, por exemplo, Uma das técnicas que já era usada há muito tempo era de criar perfis em redes sociais. O Facebook e o Twitter, eles eram muito usados para isso. Que era o seguinte: eu criava aqui um perfil, entrava no perfil da minha vítima, olhava um dos amigos ali dela, colocava foto e nome similar e pedia para a pessoa aceitar a amizade. A pessoa ia achar estranho, aceitava. E o que que acontecia? Uma ferramenta, assim que ganhava acesso através da amizade, né? Ele conseguia ter acesso a todos os posts, a todas as informações, e aí fazia um dump, né? Fazia uma cópia gigante de tudo que a pessoa postou. E aí extraía metadados, extraía informação dos textos, e com isso conseguia gerar uma lista muito assertiva de possíveis senhas que a pessoa usa. E aí o que acontece? Vazamentos de senhas que acontecem todos os anos de grandes empresas, e são empresas que as pessoas usam. Por exemplo, sabe aquele aplicativozinho de ginástica que você entrou uma vez na tua vida e você criou uma conta lá? Qual é a chance de você ter usado a mesma senha que você usa nos teus outros e-mails? Ou então uma muito próxima, com uma pequena variação numérica, né? As chances são muito grandes. E aí o que acontece? Você criou uma conta lá naquele aplicativozinho porque você viu um anúncio lá na tua linha do tempo, falava para você criar conta grátis. Aí você criou, olhou, falou, né, deixa para segunda-feira. Desinstalou o teu aplicativo, porém a tua sessão autenticada continua lá. Continuou por 1 ano, talvez 2, né? E aí o que que aconteceu? Esse aplicativo, esse servidor deles não era muito bem protegido, hackearam e extraíram as senhas dos usuários. E a tua senha tá lá nesse bolo. Você tem uma ideia? Temos cases aí que aconteceram de 2006 para cá, coisas, por exemplo, LinkedIn tendo sua listagem de quase 1,4 bilhão de usuários sendo expostos. Tivemos aí vazamentos como Dropbox, tivemos vazamentos de diversos aplicativos de interação social. E aí o que que acontece? Isso tudo é catalogado em serviços online que me possibilitam que eu vá e pesquise senhas de pessoas que já vazaram. E aí o que que eu faço na grande parte das vezes? Testo a mesma senha e a senha aceita. Então as pessoas, elas têm comportamentos que são inseguros. Elas usam a mesma senha para muitas coisas, ela não troca senhas, né? É interessante que ano passado o Google publicou um estudo sobre o Gmail, né? O comportamento dos usuários do Gmail. A maior parte dos usuários do Gmail tem Gmail há mais de 10 anos. E aí um dado que para mim foi muito interessante, que é o seguinte: o tempo médio que os usuários do Gmail levam para trocar a senha. O tempo médio que eles publicaram é nunca. As pessoas nunca trocam as senhas, né? E imagine o problema: contas com mais de 10 anos de vida que tem a mesma senha que não foi trocada, e essa senha é replicada em N serviços. E aí, um comprometimento de uma simples conta acaba fazendo uma reação em cadeia, e muitas vezes eu chego até lá na rede corporativa, porque a pessoa está lá autenticada com o teu aplicativo, e o iPhone conectado na rede da empresa, e você vai fazendo todo um drill down ali nas informações, esmiuçando, e você vai chegando em coisas que a pessoa nem imagina, né? E aí ela esquece de que a higienização virtual, ela é tão importante quanto a física, né? Então a pessoa sai criando conta a louca em tudo quanto é serviço para testar, e isso fica lá, e isso esquece, e aí isso vira depois uma informação zumbi. A informação zumbi, você largou ela lá no canto, ela tem boquinha, ela te morde, mas ela não anda, ela fica lá parada. Só que acontece, um dia, bicho, você vai voltar e vai passar em cima dessa informação zumbi e ela vai morder o teu calcanhar quando você nem lembrava que ela existia mais. Então, os ataques online, na maior parte das vezes, eles se valem de uma quantidade absurda de informações do alvo e são muito fáceis de obter, né? Temos bases e mais bases de vazamentos de senha, bases e mais bases de indexadores de informações sobre empresas, negócios, documentos, coisas que a pessoa posta online, né? E aí, para você ter uma ideia, tem um serviço que chama Shodan. O Shodan, você consegue aí buscar câmeras de vigilância que não tem autenticação nenhuma. E teve casos recentes de hackers que invadiram câmeras de babá eletrônica de casas e interagiram com as crianças. Por quê? Senhas que são padrão de fabricante, né? Teve um caso muito relevante que foi em 2013 ou 2012, que centenas de milhares de roteadores Wi-Fi foram hackeados porque a galera comprava lá na Best Buy o negócio e deixava a senha de admin 123 mudar, que era a senha padrão, ou admin admin, ou root root. E aí as pessoas nunca trocam essas senhas. E aí só precisa de alguém ali mal intencionado fazendo uma varredura, encontrando teu dispositivo e direcionando você para um site falso para clonar as suas credenciais. Então, assim, isso nós estamos falando só de um tipo de ataque. Temos aí a possibilidade dos phishings, mas toda essa base de informação direciona o engenheiro social para a boca do gol. Ele fala assim: ó, vai por aqui, que aqui é onde está brotando mais informação. E sempre onde brota mais informação, temos associado um comportamento ou de imperícia, ou de imprudência, ou de negligência de alguém. E tanto a imperícia, a imprudência, quanto a negligência são facilmente explorados e dão resultados enormes dentro de um ataque.
Você sabe, uma pergunta até off-topic, né? Sabe me dizer se os produtos do Google, tirando, é claro, a senha, que você pode ter uma grande falha, né? Os produtos do Google são confiáveis? Google Fotos, porque tudo que a gente faz hoje, quem tem um Android pelo menos, tá tudo no Google. Seja fotos, seja arquivos dos antigos que você coloca no Drive. Tendo uma senha segura, é tranquilo manter isso?
O que que acontece? Essa é uma pergunta bastante capciosa, né? Porque ninguém vai invadir o Google para pegar as suas informações.
Sim.
Eles vão invadir. Ah, você tem uma senha segura. Puxa, que ótimo, é o mínimo que você faz. Mas e se o teu Wi-Fi da tua casa tem uma senha tosca? Aí o cara vai lá e vai invadir através do teu Wi-Fi, vai monitorar o teu tráfego, vai te direcionar por um clone do site de autenticação do Google e vai pegar a tua senha maravilhosa. Né? Então, assim, tem toda uma cadeia de eventos que, poxa, ter uma senha bacana é bom? É bom, é essencial. Você tem que ter ali o duplo fator de autenticação, você tem que ter formas de que alguém sabendo a sua senha não vai conseguir usar essa senha. Né? Então, o duplo fator de autenticação hoje é o primário, né? Que é, tem tanto aplicativos que fazem isso, quanto via SMS. Mas ali, e se o teu telefone não está atualizado, você está conectando uma rede do shopping que tem alguém lá monitorando o tráfego e começa a controlar o teu dispositivo. Tem N formas de se obter informação. Então, o que que você vai fazendo? Você vai bloqueando em camadas, né? É uma questão da nuvem. O ponto de acesso sempre vai ser a sua credencial. Se você proteger a sua credencial, vai se buscar meios de conseguir acessar isso através de você, através do dispositivo que tem a confiança para acessar. Vai ser talvez tentar instalar uma ferramenta de acesso remoto no teu telefone, no teu notebook, no notebook de pessoas que estão na mesma rede que você, no telefone das pessoas que estão na mesma rede que você. Então, assim, pense que isso extrapola. Então, quando a gente pensa, poxa, a senha é segura? A senha é segura, mas e o entorno? Que adianta eu colocar o cofre mais seguro e jogar ele no meio lá da biqueira onde tem os traficantes lá que vão meter o maçarico, né? Então é mais ou menos essa analogia que eu faço. Não é só o objeto estar seguro ou ativo, ele tem que estar também num entorno que proporcione a durabilidade dessa segurança.
Eu acho uma coisa muito curiosa, cara. A gente fala isso com as pessoas, né? O que o Tamborim falou, cara, é tão verdade. É cansativo da gente repetir, mas a gente precisa repetir para sempre, assim. Negligência, maus cuidados, isso é tiro e queda. Toda vez, não importa onde, tem alguém com a mesma senha que usa desde, sei lá, desde os 12 anos de idade, ou desde que a internet é internet, e não muda, e aí testa, e vê que vazou, e fica chocado. E, nossa, mas que terrível que é o mundo, então. não dá para confiar mais em ninguém, agora eu tenho que viver paranoico na internet, eu tenho que ficar me preocupando com segurança o tempo todo, é isso? Agora eu tenho que ficar pensando em segurança em tudo que eu faço? Exatamente. E isso, aí as pessoas acham terrível, isso me lembra muito, os mais novos não vão lembrar tanto desse sentimento, mas quando a internet começou a estourar, a gente começou a fazer e-mails e redes sociais, nossa, quando as redes sociais começaram, então, MSN, Orkut, ICQ, quando, né, os aplicativos de comunicação e as redes sociais começaram a se tornar uma coisa grande, eu lembro, dos pais e avós e tios, etc., extremamente de olho nas crianças e até entre si, né? Olha, não é para falar com essas pessoas aí na internet, não. Olha, não vai postar isso aí na internet, não. Olha, isso você tem uma hora e eu vou ficar de olho no que você está fazendo na internet. Eu tenho aqui, todo o tráfego aqui, eu vou ficar de olho. E cadê essa cautela, né? Era tão comum quando a internet começou, porque as pessoas ainda tinham a cautela do que era novo, né? Ainda tinham essa cautela de, puxa, eu não conheço quem está do outro lado, eu não sei quais as intenções dessa pessoa. Esse é um sistema que eu não conheço muito bem, então é melhor eu não confiar, né? É melhor eu ter a minha cautela primeiro e aí ir fazendo as coisas com essa minha cautela. Quando as compras online começaram, as pessoas não colocavam cartão em todo lugar. Até o próprio internet banking demorou a pegar tração porque as pessoas não confiavam nos aplicativos de banco. E isso é bom, cautela é bom, cautela é. A gente sente cautela, a gente tem esse espírito de proteção, esse instinto de proteção por um motivo, né? A gente acaba esquecendo dele porque estamos tão acostumados já hoje em dia com o nosso cotidiano que a gente deixa para lá, né? É como se a gente andasse todo dia numa rua perigosa e durante a noite, assim, meia-noite, e um dia desses que a gente já está acostumado, a gente tira o telefone do bolso no meio dessa rua perigosa e vai mexendo no celular o caminho todo até que alguém dá uma porrada na sua cabeça e leva o seu celular embora. Você fica, puxa, rapaz, é mesmo, esqueci, essa rua é perigosa, né? Eu acho que é um sentimento muito similar. A gente esqueceu de ter cautela, né? De pensar na nossa própria segurança, inclusive no meio digital. Da mesma forma como a gente sai de casa, tranca a porta, vê se a tetra está fechada, vê se as janelas estão fechadas, vê se as grades estão fechadas, o cachorro está preso, né? A gente tem todo esse cuidado quando a gente deixa a nossa casa. A gente precisa ter esse cuidado com as nossas contas também. A segurança continua sendo segurança dentro ou fora da internet, né?
Exatamente, as pessoas perderam a noção, né? Hoje as pessoas buscam likes o tempo todo, custe o que custar, então eles acabam divulgando até mesmo coisas, sei lá, a vida toda dela tá online, né? E isso é uma baita de
E
uma
não
falha.
só isso, né? Essas pessoas elas estão começando a colocar informação, que agora não só é uma preocupação do que você coloca sobre você nos seus perfis, porém do que você coloca sobre os seus amigos, familiares, a sua sobrinha, o seu sobrinho, o filho, a filha. Quando eu não consigo achar informações suficientes sobre o meu alvo, seja porque o meu alvo é cauteloso, ou porque ele deve ter contratado um serviço de clareamento de informações, de apagar as informações dentro da internet. Isso já aconteceu, porque quando você ataca alvos corporativos, é comum que eles tenham suas pegadas apagadas, né, por alguma empresa. Porém, sempre tem uma esposa que não teve o mesmo tipo de serviço, um tio, um primo, um amigo que postou aquela cervejada, que postou foto no quintal de casa, que postou foto das crianças e do colégio que elas frequentam. E aí, meu, é difícil, viu? As pessoas vão postando tudo na internet e o que mais me chateia é criança, honestamente, porque elas não têm uma escolha, né?
Marina, como é que as pessoas podem te encontrar na internet hoje?
Eu tô em basicamente todas as redes sociais.
Olha o furo.
Pois é, né? A gente fala aqui, o que a gente fala sobre as precauções é muito importante, mas porque se você for pego, você não vai saber reagir. Então, quando você tem mais conscientização de segurança, mais conhecimento, mesmo que você acabe tendo uma senha vazada, ou que as pessoas consigam construir um determinado perfil seu, enfim, você tem mais espaço de manobra para se defender, né? Então a gente recomenda mais para assim, quem não tem costume, quem vai ficar alarmado se receber uma ligação de extorsão, quem não vai conseguir reconhecer uma ligação falsa de banco, enfim, por aí vai, né? Mas enfim, redes sociais. Eu tenho LinkedIn, Twitter, Instagram, tenho Facebook, tudo é Marina Ciavatta, meu nome, né? Ciavatta que nem o pão, só que com B e dois T's de tatu. E a rede que eu mais uso é Instagram mesmo. Eu posto bastante coisa lá, posto vídeo das coisas que eu faço. Enfim, bastante conteúdo por lá, mas seja lá qual for a rede social que você usa, você pode me achar.
Excelente, professor Anderson. Pode ficar à vontade aí para falar um pouco o que vem pela frente, o que você tem disponibilizado para o pessoal online, os seus contatos.
Bom, assim, para quem quiser seguir aí as minhas postagens, meus estudos na parte de conduta humana, tem aí o meu perfil no Instagram, que é Anderson_Tamborim. Tem um grupo no Facebook, que é um dos grupos de maior número de pessoas participando, onde esse grupo tem lá as lives que eu faço semanais, tem exercícios, tem muito material que eu compartilho. E aí o grupo, você procura lá em grupos, Aprendendo a Decodificar a Linguagem Corporal, Anderson Tamborim. Então você pede lá tua participação, que eu adiciono você. No LinkedIn também me encontra, no YouTube tem um canal que, apesar de não ser muito ativo, tem lá bastante material. Em breve aí temos lançamento de curso novo, né, com foco na análise dos aspectos linguísticos para identificar componentes de fabricação de um discurso, né? Muito utilizado em entrevista, interrogatório, porém, no dia a dia é importante para quem quer saber ali como está o nível de credibilidade das informações que são compartilhadas pela pessoa com quem você interage, né? Então, se fala muito de linguagem não verbal, expressão facial e linguagem corporal, porém, a nossa linguagem oral, né, a nossa verbalização, ela é riquíssima na fonte de informações inconscientes, né? A estrutura da forma como alguém cria o seu discurso nunca vai ser igual quando ela narra aspectos que são vivenciados verdadeiros de situações fabricadas e não originadas de uma memória real, né? Então, é nisso que um pouco do teu trabalho também hoje, né? E aí eu convido as pessoas a conhecerem mais sobre expressão facial da emoção, linguagem corporal, aspectos linguísticos da conduta dissimulada, através do meu perfil no Instagram e no Facebook. E aí tem muita coisa legal. Amanhã mesmo, dependendo do dia que você está ouvindo isso, né, nas quartas-feiras, temos lives aí, uma interação bem legal do público, tiro dúvidas, trago as novidades e falo um pouco aí de como funciona essa ciência tão apaixonante.
Excelente, pessoal. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.